Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. A carne tem as suas preferências. Pensando num irmão, a carne aqui em mim prefere a um irmão sobre outro irmão. Mas a carne nunca, nesse sentido, prefere a Cristo. Dizer eu sou de Cristo, como ouvimos esta manhã, é algo pior. Não é a carne, é o diabo. Temos o diabo, o mundo e a carne. Inimigos aqui. A carne prefere homens, outros irmãos, mas a carne nunca prefere a Cristo. O diabo sempre quer pôr o nome de Cristo como uma maneira de engrandecer-me a mim. Especialmente, obra do diabo, essa obra de, que resulta dizer eu sou de Cristo. E em Gálatas, capítulo 2, vemos um exemplo disso. Versículo 11. Gálatas 2, 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, e diretamente conforme à verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, porque obrigas os gentios a viverem como os judeus. Aqui, a verdade do Evangelho inclui um só corpo que remove qualquer diferença natural. Mas os judeus de Jerusalém, mas não disse aqui que são de Jerusalém, são de Tiago. O irmão Tiago, lá em Jerusalém, chegou a ser um líder, como um grande líder, e os seguidores dele tinham medo dele, ainda Pedro. Porque quando uns chegaram de Tiago, Pedro se separou, se apartou dos gentios. É uma separação por causa de uma diferença natural, né, na natureza aqui no mundo. Esse foi contra o Evangelho, tal que o apóstolo Paulo resistiu a ele a cara. Esse fala, do, como ouvimos antes, do mistério do Evangelho. Não somente que somos salvos, senão somos membros de um só corpo. Não há diferença que vale ante Deus, perante Deus em nossas vidas naturais. E Pedro, temendo ao homem, caiu. Pedro, temendo ao homem, e a um Bernabé, seguiu a Pedro. E, graças a Deus, o impacto, o peso da verdade no coração, se acha no coração de Paulo. O peso, o impacto, a importância da verdade do Evangelho estava lá no coração dele e ele resistiu. Ainda existindo a Pedro apóstolo. Y para nosotros, la verdad de Dios debe tener un impacto, debe mudar nuestras vidas, debe mudar nuestros modos de pensar, debe mudar nuestras ideas, que vivamos así. Mas aquí vemos una diferencia feita según natureza. Y fue una caída.
Me preguntó un poco más de versículo 12 después de la reunión esta mañana. Es mal decir yo soy de Cristo. Está bien, hermanos, decir que somos de Cristo. No es eso el mal en versículo 12. El mal es decir que nosotros somos de Cristo y aquellos creyentes no son. Ellos son de Pablo, aquellos son de Cefas y otros de Apolo, y nosotros somos de Cristo. Como diciendo que solo un parte del cuerpo es de Cristo y otra parte no es. Ese es el mal que tenemos en estos versículos. Cristo no puede ser dividido. Así que no está mal decir que somos de Cristo. Pero cada creyente es de Cristo. Y en nuestro hablar nunca debemos dar la impresión que algunos creyentes no son de Cristo y otros son. Todos son. Cosa, el error es que decían que nosotros somos de Cristo y que ellos no son. Está mal eso. Cristo no puede ser dividido. Tiene un cuerpo. Ese no es la decisión mía. Quienes están en el cuerpo de Cristo es la obra de Dios directamente. Si Él escogió a vosé, no es decisión mía. Si él escogió a mí, tampoco usted es decisión de vosé, hermanos. Es decisión de Él que hace el cuerpo de Cristo. Es su obra soberano que está escogiendo y salvando a los creyentes en Cristo Jesús.
Así vemos en capítulo 10 de 1 Corintios. Porque en 2 Corintios han desaparecido los partidos de Paulo y Cefas, mas o de Cristo ainda estaba. En capítulo 10, versículo 7. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, penso outra vez isto consigo, que assim como Ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. O apóstolo não disse, não, eles não são de Cristo e somos de Cristo. Não, ele não disse assim. Assim como Ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. É dizer, todo crente é de Cristo. Esse sentido de ser de Cristo é mais difícil acabar que sou de Paulo ou algo assim. E versículo, João 18, 34, o Senhor Jesus, falando a Pilato, respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo? Ou dizeram-te outros de mim? ¿De quién recibimos esa palabra? Respondióle Jesús, ¿tú dices eso de ti mismo? ¿O dijeron otros de mí? Muchas veces la fraqueza de la fe en nos es que ainda no hemos recibido esas palabras de Cristo. Solo estoy repitiendo lo que otros dijeron de él. Ainda debo yo entrar en la presencia de él para tener comunión con él. Entonces, la palabra de Dios tendría su impacto, su peso, su valor en mi conciencia. João 4, João capítulo 4, 10. Jesús respondió y dícele, si tú conocieras o don de Dios y quién es, o que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, te daría agua viva. ¿Y quién es o que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Oh, si entendiésemos un poco de la grande gracia de Dios, entonces pediríamos de él y él te daría agua viva. Podemos escuchar directamente de él en vez de escuchar lo que otra persona dice de él.
Eu estou um pouco rouco, mas os irmãos me perdoem. Nos versículos que se seguem, 13 ao 17, nós vemos aqui um ponto que punha a divisão no meio também dos coríntios com respeito ao batismo. O apóstolo apresenta que todos os cristãos, eles foram batizados a Cristo e não a Paulo, a Cefas, a Apolo. E essa ideia do homem, nós vemos que ela teve o seu curso e seguiu até os dias de hoje. Encontramos hoje no meio da cristandade batismos e não batismo. Há divisões por causa de batismo. Religiões que adotam um batismo do qual leva o nome da sua igreja, assim chamada. Então, a pessoa que entra numa denominação, ele tem que ser batizado por aquela denominação. E se ele sair e ir para uma outra denominação, ele tem que ser batizado outra vez em nome daquela instituição, denominação. E isso é um erro muito grande que nós corremos também. Se nós acharmos que uma pessoa que foi batizada antes em alguma religião, alguma coisa assim, se nós dissermos que ela tem que ser batizada outra vez, nós estamos fazendo o mesmo que os coríntios estavam fazendo. Porque todos os cristãos são batizados a Cristo somente. E Efésios diz que há um só batismo, não há vários batismos cristãos, e sim um batismo. E assim, se eu disser que uma pessoa que vem e se converte e começa a reunir, e ela, por ter frequentado uma religião cristã, ainda que leve um outro nome, mas é cristã, se ela foi batizada lá, ela foi batizada a Cristo. Não importa onde, mas é a Cristo, é um só batismo. E se nós dissermos, não, você tem que ser batizado outra vez, nós queremos dizer que nós estamos certos, que nós somos cristãos e eles não. Isso é um erro muito grande que nós podemos correr e que já houve também entre nós esse pensamento. Então aqui nós encontramos o apóstolo Paulo ressaltando esse pensamento, porque entre eles já estava tendo uma escola de pensamento assim. Ah, eu fui batizado por Paulo. Ah, então eu sou mais cristão do que vocês. De jeito nenhum. Nós fomos batizados a Cristo. Agora, onde e quem, não importa. A quem nós fomos batizados? A Cristo. Então esse é o batismo cristão.
Batismo é identificação com Cristo, sua morte e sua ressurreição. Não é identificação com um grupo cristiano. É identificação com Cristo. E já um que se bautiza assim está identificado com Cristo, cristiano, se diz. Chegamos em versículo 17 e já creio que o irmão explicou bem estes versículos, a importância de não conectar nenhum nome com o batismo. No versículo 17, ao fim do versículo, fala já de sabedoria. Não em sabedoria da palavras, diz Paulo. E o resto do capítulo fala desse tema de sabedoria humana e sabedoria divina. Que importante, irmãos, de um princípio deste epístola tão importante ter decidido essa questão de que é o que controla a igreja, o corpo de Cristo. Sabedoria humana ou sabedoria divina? Muito importante, porque em Corinto era uma cidade de a Grécia, e Grécia, como sabemos, era bem conhecido como centro de sabedoria humana em esses tempos, quando estava falando, escrevendo Pablo a los Corintios. Así que es de mucha importancia. Es como un hermano te ha dicho, la sabiduría de Dios no es un mejoramiento de la sabiduría humana. Es o opuesto. ¿Opuesto? Opuesto. Siempre es o opuesto. A sabedoria do homem pôs a Cristo na cruz de Calvário. E nessa cruz é onde vemos a sabedoria de Deus em sua revelação mais extenso e grande que nenhum outro parte as escrituras na cruz de Cristo. É o oposto, não é uma extensão da sabedoria humana, é o oposto. E se vê então a necessidade que uma pessoa que pode ser bem ensinado na sabedoria deste mundo, se salva e pensa que pode trazer sua sabedoria às coisas de Deus, primeiro, irmãos, tem que esquecer tudo a sabedoria humana para poder ter a sabedoria de Deus. Moisés era um homem bem ensinado em a sabedoria de los egípcios. Egípcios? E saiu com esse desejo de ajudar seus próprios irmãos, pero não era com a sabedoria de Deus. E fugiu de Egipto e passou 40 anos no deserto. ¿Qué está haciendo Moisés con toda su sabiduría de Egipto? Estoy cuidando unos ovejas. ¿Cómo es eso? Uno salido de las universidades de Egipto cuidando ovejas en el desierto. ¿Cómo es eso? Pero en esos 40 años esqueció toda a sabedoria de Egipto. E quando Deus por fim enviou a Egipto de novo para tirar seu povo de Egipto, e Moisés falou: não posso falar, Senhor, não posso falar. Havia esquecido todo a sabedoria de Egipto, agora podia ser um instrumento que Deus podia usar em liberar seu povo de Egipto. Irmãos, isso não acontece muito rápido em ninguém de nós. É um processo que temos que aprender a sabedoria deste mundo não tem lugar na igreja de Deus. Não tem lugar. Nenhum ponto de vista. Outra vez repito, a sabedoria de Deus não é uma extensão ou melhoramento da sabedoria do homem. É o oposto.
Um versículo que mostra isso é Atos 21, 22, Atos 26, desculpe, 26, 9. Paulo está falando, um homem bem educado, não somente nas universidades de ciências, cientistas aqui no mundo, sino também debaixo da lei, educado nas coisas de Deus, na lei de Deus. 26, 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O fim da sabedoria do mundo. Tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Um irmão ensinou a nós que o mundo sempre está equivocado. Apesar de qualquer maneiras e qualquer força que se usa para investigar qualquer assunto moral vai ser equivocado, porque o mundo pensa que o homem não é tudo mal. Que não é tudo mal. pensa que ainda existe uma coisa bem no homem. E por isso temos pensamentos como direitos humanos. Nos Estados Unidos, o governo tem um plano grande, todo basado nesse pensamento de direitos humanos, pensando que no homem há o bem. Não há bem no homem. Se tivéssemos aqui em frente de nós Pilato e Cristo, quem foi julgado naquele momento? Pilato ou Cristo? Oh, se tivéssemos aqui a cruz de Cristo e o mundo, quem foi condenado? Cristo ou o mundo? E Cristo vem, voltará Cristo para ter seu próprio lugar, seu lugar merecido no mundo, com vara de justiça. O que procuramos, irmãos? Pensa nisso. Nosso capítulo, voltando ao nosso capítulo, imediatamente encontramos o inimigo, sabedoria do homem, sabedoria do mundo. Onde começou essa sabedoria? No huerto de Edém, jardim do Edém. Em Gênesis 3, encontramos o princípio da sabedoria do mundo. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Comece a levantar as dúvidas da palavra de Deus. E o princípio da sabedoria deste mundo está explicado em Tiago, Novo Testamento, Tiago, capítulo 4 ou 5? Ah, 3. Tiago 3, versículo 14. Tiago 3, 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Diabólica. É dizer, começou com o diabo no jardim de Edém. E hoje, essa sabedoria é o inimigo principal da igreja, dos congregados ao nome do Senhor Jesus. E encontramos aqui imediatamente, encontramos em nossa epístola. Capítulo 18, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Que caráter do mundo em toda sua sabedoria, verdade? Perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei, não somente contradirei. Não disse somente contradirei, sino destruirei a sabedoria dos sábios. e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde? Como aniquilou Deus a sabedoria do mundo? Onde estão elas? Estão aqui? Onde está o Cristo? Onde estão elas? Não estão aqui? Onde estão? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Esse inquiridor é uma pessoa que avalia. Está avaliando. Esse vale mais que outro. Esse vale mais que outro. Não vale a Cristo. Onde estão eles? Queremos estar onde eles estão? Porque seguindo a sabedoria deste século, vamos estar onde eles estão. Mas se a palavra de Deus, a mim, vale mais que qualquer outra palavra, vou fazer coisas aparentemente loucos a eles. Mas estamos sujeitos a opiniões delas? Vamos a fazer coisas para agradecer a elas? Que buscamos? Glória do homem ou glória de Deus? Porque se procuramos agradar ao homem, não podemos agradar a Deus. E dizem Gálatas, se Paulo disse, se fosse servo do homem, não seria servo de Cristo. É uma divisão completa e distinta para nós que aprendêssemos o que devemos fazer.
Pie da cruz de Cristo foi posto no lugar da caveira. Mateus 27:33, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Versículo 35, e havendo-lo crucificado. Aí está, a pé da cruz de Cristo, posto onde o homem, com toda sua sabedoria, está vazia, morta. Aí empieza Deus. Não é que, irmãos, temos que distinguir aqui que a sabedoria do homem está mal em muitos sentidos. O homem tem feito coisas muito interessantes, muito que nos ajuda na vida natural. Mas quando fala da igreja, da nova criação, terreno de ressurreição, é um lugar completamente novo. É um lugar onde Deus empieza e a cruz de Cristo, o lugar de redenção, a base de todo, é no lugar onde a cabeça do homem está vazia. E aqui, nesse capítulo, nos versículos que seguem, temos versículo 22. Porque os judíos pedem señal e os griegos buscam sabedoria. Os judíos estavam acostumados em toda sua história a ter sinais de poder. desde quando Moisés voltou do deserto a Egito para livrar seu povo de Deus de Egito, levava consigo sinais de poder. Tuvo sua vara, e sua vara tirou as, como se diz? Tirou a sua...
Atirou ao chão.
Sim, atirou. Mudou um víbora,
serpente.
Ele pegou a serpente na cola, voltou a sua vara de novo. E outros sinais mais. Saíram de Egito, Deus dividiu o Mar Vermelho. E em toda sua história estavam acostumados a sinais de poder. Pero a cruz de Cristo é sinal de poder? Parecia o oposto. Que é um que diz que é rei de los judíos, se vai deixar que lo ponen na cruz? Esse não parece sinal de poder. Esse parece sinal de fraqueza. Como pode ser? E os gregos buscavam sabedoria à cruz de Cristo. Essa sabedoria, deixar que o crucifiquem, não parecia sabedoria a los griegos. Pero logo dice, versículo 23, mas nos pregamos a Cristo crucificado, que es escándalo para os judíos e locura para os griegos, mas para os que son chamados, tanto judíos como griegos, pregamos, e esta parte, irmãos, so chave de esta parte de Coríntios. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que maravilha, irmãos. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo crucificado, esse é poder? Sim, irmãos. Onde o homem considera que é fraqueza, aí é onde Deus obra com poder. Onde o homem considera que é loucura, aí é onde Deus obra em sua sabedoria. Que maravilha, irmãos. A obra de Deus é tão diferente que a obra do homem.
Ou em Mateus 11, nos revela outro dos conselhos eternos de Deus sobre esse assunto. 25. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Você fala do que agradou a Deus na eternidade passada. a prova aqui é tempo passado. E de se nos conselhos de Deus, os propósitos de Deus na eternidade, ele tinha propósito de esconder as coisas de Deus dos sábios entre criaturas. E revelar as coisas de Deus aos pequeninos, aos meninos. É dizer, pessoas que confiam nele como criança, confiando em seus pais. E para aplicar essas palavras, se estou lendo a Bíblia como outra palavra no mundo, não vou entender a Bíblia. Se estou lendo a Bíblia como a última palavra, a palavra que apaga toda palavra, a palavra que na presença dessa palavra não vale nada, nem outra palavra. E se estou buscando uma vereda na Bíblia para agradar ao homem ou para seguir com o homem sem apartar-me do homem, não vou entender a palavra de Deus tampouco. Deus revela a verdade a pessoas que estão listos ou prontos para parar ao lado da cruz de Cristo e ser julgado com ele. Deixa a Pilato que julgue. Júlgame a mim também. Nosso bautismo disse assim: dá-me minha parte com Cristo. Cristo foi crucificado, Cristo foi morto, Cristo foi sepultado, sepulta-me a mim também. Eu quero estar com Cristo. Essa é nossa vereda. E se não lembramos dessa coisa, vamos procurar uma vereda pelo mundo para andar com o mundo ou para não perturbar o mundo ou para não contradizer o mundo, é dizer, uma vereda buscando algo do mundo em vez de buscar todo de Deus. E o mundo se juntou atrás do diabo naquele momento da cruz de Cristo. É dizer, o diabo foi príncipe do mundo, foi mostrado o príncipe do mundo na cruz. É dizer, ele contra Cristo com toda a força. E o mundo se juntou, se reuniu atrás do diabo e perdeu tudo. Arriscou tudo e perdeu tudo. E já está esperando o momento de condenação, de destruição. Mas para nós, devemos nos arriscar tudo para Cristo. Não devemos contar o custo de seguir a Cristo. Porque se Deus fala, assim é. A fé diz, se Deus fala, assim é, vou, com essa palavra, vou arriscar tudo na palavra de Deus. Entendemos que vamos a vencer, ¿verdad? Porque a fé é o que vence o mundo. A fé hace mais sustancial as coisas invisíveis que as coisas visíveis. Esta é a fé. Oxalá que Deus nos anime para que andemos para a honra e glória de Cristo. Pregamos a Cristo. Se pregássemos a Cristo como se vê pelos judeus, não teria problema com o mundo. falando a um judeu, por exemplo, do Cristo, do Messias, vindouro, não é problema. Mas falar do Cristo crucificado. Nos Estados Unidos, a maneira da lei para castigar um assassino, essa pessoa morre numa cadeira elétrica. Naquele dia, no dia de Cristo aqui na Terra, a maneira de castigar os criminais piores era a cruz. E por isso, falando de hoje, falaríamos de Cristo morto na cadeira elétrica. O mundo julgou dele que ele merecia a cadeira elétrica. Quer dizer que o mundo disse de Cristo que era criminoso. E por isso falar de Cristo crucificado, revela todo. Do mundo religioso. O mundo religioso. E loucura. Loucura para os gregos fala do mundo de inteligência. Dos inteligentes. No mundo. E o fim de este tempo, vamos ver dois homens. Se chamará a besta e outra o anticristo. E todo movimento de inteligência no mundo, nessa parte do mundo, especialmente onde a luz do evangelho já está, todo movimento dos inteligentes vai chegar à besta. Todo o movimento de religião que rejeita a Cristo vai chegar a anticristo. Duas coisas, religião e inteligência. O mundo procurando aprender algo para existir sem Deus. Versículo 19, temos umas citas do Antigo Testamento.
Citações
do Antigo Testamento que fala do fim desses movimentos no mundo hoje. É dizer, destruirei a sabedoria dos sábios, citado de Isaías 29, como se mostra na margem aqui. Fala do fim dessas coisas. E esse mundo rapidamente chega ao seu fim. É dizer, abertamente, inimizade contra Cristo. Efésios capítulo 1. Vemos a Cristo exaltado. É dizer, em Efésios temos o aspecto da igreja, como se chama, universal. E aqui em Coríntios temos o aspecto da igreja local. Efésios 1, 19. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poderi, potestades, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E sujeitou, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. É dizer, a igreja consiste em pessoas quem, pela graça de Deus, reconhece a Cristo como cabeça de todos. E nós, aqui no mundo, voltando ao nosso capítulo, para entender a sabedoria de Deus, temos que olhar a Cristo. Porque em versículo 30 do nosso capítulo, vemos a Cristo exaltado mais além de qualquer forma de autoridade ou domínio. E nós reconhecemos a Ele como assim. E por isso Deus disse, mas vós sois dele em, Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito. Para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. É dizer, este não fala de, das coisas que Deus dá a nós, sino fala do que Cristo é em si. Deus, disse, foi feito por Deus para nós. Sim, temos sabedoria, temos justiça, santificação, redenção, mas este versículo não fala do que temos, fala do que Cristo é. Deus está pondo ante os olhos a Cristo. Dice, olha a Ele para entender o que é santificação, redenção, justiça, etc. Olha a Ele. E por isso, vemos a Cristo nesta epístola como o grande administrador das coisas da redenção. Por isso, em capítulo 2, ou melhor, 3, capítulo 3, 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo, e Cristo de Deus. É dizer, já sabemos bem que Cristo é igual com Deus, é Deus, mas aqui vemos a Cristo em sua posição como exaltado como administrador das coisas de Deus no mundo. Cristo se vê aqui, nessa posição como homem administrador, porque esta epístola fala da administração. Outra vez, capítulo 11 se vê igual. Versículo 3, 11 e 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Seguramente fala só da posição de Cristo, porque Cristo é Deus. Posição de Cristo, exaltado como grande, como o grão administrador das coisas de Deus, na esfera da redenção. E passando, porque é muito importante chegar ao fim desta epístola, nossos pensamentos, a capítulo 15, onde vemos a esse homem exaltado sobre todas as coisas aqui na esfera de redenção, o grande administrador, nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem, é decir, ressurreição, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiveram sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É decir, chegamos ao fim de toda esta administração do grande administrador. E a igreja em Coríntios se vê não como esposa, como se vê em Efésios, sino administração debaixo de conduzimento, liderança de Cristo. É decir, grande administrador, e nós administrando aqui debaixo dele. Aqui há o aspecto da igreja aqui em Coríntios. E o fim de toda a administração dele, será a glória de Deus nos céus, na terra, todo acabado perfeitamente e entregado ao Pai, completamente acabado. Glória.